Então diz assim o Senhor. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele, em tempo oportuno, os exalte, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome e os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Somente até aqui, irmãos. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, Senhor da glória, que tem autoridade nos céus e na terra, Senhor. Papai, chegou a hora de nós falarmos da Tua palavra, Senhor. Falarmos daquilo que saiu da Tua boca, Senhor da glória. Então, Senhor, eu te peço a Tua ajuda. Ramabassúbia, ricalamanaia, suriandare, ricandalabassuriandare, ricandalabanastre. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, nos meus ouvidos, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor. Fala a Tua igreja, ensina, Senhor, o Teu povo, Senhor. Fala, Senhor, segundo o Teu coração, Senhor. Papai, abre os meus ouvidos agora, Senhor, para eu ouvir a Tua voz, Senhor, para que os meus lábios, Senhor, ó Deus, falem daquilo, Senhor, que vem do alto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a Tua bênção, te peço a Tua ajuda. Para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados, hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de algo assim que é algo terrível para essa geração, né, que nós estamos vivendo hoje, para os nossos dias, que é a ansiedade. A ansiedade é um defeito terrível que assola a humanidade nos dias de hoje. Eu creio que, né, assim, por um motivo até bastante explícito, né, que é as pessoas elas estarem distantes de Deus. A ansiedade, ela vem, e obviamente todos nós estamos sujeitos a isso, né? Aqui, em determinadas situações das nossas vidas, a ansiedade tente dominar o nosso coração, tente dominar as nossas emoções, né? E quando existe a falta de fé, ou quando existe ali o distanciamento da pessoa de Deus, é muito difícil que a ansiedade, ela não, né, ela não abata a pessoa ou ela não, né, gere na pessoa alguns reflexos. A ansiedade muitas vezes gera doenças, a ansiedade gera, né, problemas físicos, problemas emocionais, né, e quantas vezes as pessoas elas não conseguem se livrar de tudo isso, elas não conseguem, né, se levantar em relação a isso, né, não conseguem, né, vencer esse sentimento, que é um sentimento humano. Foi um sentimento criado por Deus, né? Né, assim como o medo, né, assim como outras situações que nós vivenciamos neste mundo, foram criados por Deus, não foram inventados pelo diabo, né? E nós temos então que, né, nas nossas vidas, aprender a lidar com essas coisas. E a melhor forma de nós aprendermos a lidar com alguma coisa, né, é fazermos aquilo que a Bíblia nos ensina, é fazermos aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, para que nós possamos o quê? Estar de pé num momento de dificuldade, de luta, no momento onde a ansiedade vem. Obviamente, irmãos, que existem diversos motivos para que a ansiedade chegue ao coração do homem, né? E nós compreendemos e entendemos, irmãos amados, que muitas vezes as situações difíceis acontecem na vida do homem, né, resultado daquilo que ele mesmo plantou. Como nós já dissemos aqui inúmeras vezes, aqui nesta igreja, né, a Bíblia, ela revela, né, claramente que, né, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A Bíblia, a lei da semeadura, ela é plenamente cultivada, ela é plenamente, né, dita por Deus em diversos momentos da palavra. A palavra de Deus, ela diz e mostra claramente que a semeadura é algo inerente, algo que faz parte das nossas vidas, tanto nas questões materiais como nas questões espirituais. Muitas vezes o homem está passando por dificuldades porque está colhendo dos frutos das suas atitudes, atitudes ruins. E você ouviu aqui nosso Deus falando, né, que ele disciplina o seu filho, ele disciplina a nós como um pai disciplina os seus filhos. Então nós, né, devemos, sabe, em primeiro lugar, evitar com que as coisas ruins aconteçam na nossa vida, cumprindo a palavra de Deus. Se você for uma pessoa que cumpre a palavra de Deus, que é fiel a Deus, as consequências da semeadura também acontecerão na sua vida. Então, o resultado, né, da bênção de Deus virá porque você plantou aquilo, através de atitudes de fé, através de atitudes de fidelidade. Fidelidade ao teu Deus. Então, você fica atento, né, para que você, no decorrer da sua jornada, não passe muitos momentos difíceis, né, por conta das suas próprias atitudes em relação a Deus. Você seja uma pessoa abençoada, não só por causa da misericórdia de Deus, mas por causa da sua fidelidade, né? Que em todas as áreas da sua vida você tenha, né, prosperidade no sentido de, né, você ter a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida, né? Na sua família, no seu trabalho, né? Aqueles que estudam na escola, na vida ministerial, né? Em todas as áreas da sua vida, você deve ser uma pessoa abençoada, que colhe os frutos das suas atitudes de fé e fidelidade a Deus, né? Você ouviu aqui, nós vemos, né, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, onde o Senhor fala: sede sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então nós devemos ser sóbrios, pessoas que têm discernimento, né? Pessoas que não agem segundo as suas emoções, mas agem segundo, né, a sabedoria que Deus nos deu. A sabedoria que Deus nos dá a todo instante na nossa vida. A cada momento, cada dia que nós vivemos nesse mundo, Deus acrescenta sabedoria às nossas vidas. A cada dia, a cada momento, né? Conforme Davi disse, né? No Salmo 90, se eu não me engano, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que nós alcancemos um coração sábio. Ou seja, né? Que a cada dia a sabedoria de Deus seja acrescentada e é acrescentada nas nossas vidas, para nós vivermos nosso dia a dia de uma forma, né, sóbria e de uma forma igualitária, né, irmão? Sem variações de fé, sem variações de atitudes, sem variações de palavras, né? Nós temos que ser pessoas, né, que não deveriam ser repreendidas como, né, Elias repreendeu o povo de Israel no Monte Carmelo ali, quando estava para contender com os 450 profetas de Baal, onde ele disse, até quando? Até quando vocês vão andar por dois caminhos? Até quando? Uma hora vocês estão de um lado, outra hora vocês estão de outro lado, cambaleando por dois caminhos, né? Então devemos ser pessoas, são pessoas, né, que a nossa variação de fé, né, seja para que ela seja crescente e não uma variação de fé onde em determinado momento nós estamos fracos, em determinado momento nós estamos fortes, em determinado momento estamos fracos, em determinado momento estamos fortes. Não, nós devemos cuidar da saúde espiritual da nossa vida sendo sóbrios e sendo vigilantes. E você nunca se esqueça, irmãos amados, que além, né, de existir, né, o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas, garantindo a semeadura, a lei da semeadura, garantindo a lei da colheita, né, garantindo a lei da colheita, onde você colhe bons frutos ou maus frutos, dependendo das suas atitudes, você não se esqueça daquilo que Pedro falou aqui, que o diabo anda ao derredor, ao nosso derredor, fugindo como um leão e procurando a quem ele possa, né, devorar, a quem ele possa tragar. Então, além, né, da palavra de Deus permitir, né, que haja, às vezes, destruição e o mal, por conta das atitudes das pessoas, Satanás se aproveita disso. E quantas vezes ele é o quê? Ele é o instrumento de Deus, né? Ele é usado para que as coisas ruins aconteçam na vida das pessoas. Não que Deus deseje, ou não que Deus estabeleça o mal, mas as pessoas mesmas constroem na sua vida o mal, dando brechas a Satanás, porque ele vai dizer, né, a palavra de Deus diz assim. E ele vai reivindicar aquilo para poder agir na vida das pessoas. É como ele fez com Jesus no deserto. Você lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Quando estava ali jejuando há 40 dias e 40 noites já. E a Bíblia diz que ele estava num momento... Olha só o que a Bíblia disse. Né? Um detalhe importante. Né? Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites e ele teve fome. Fome. A brecha necessária, né? O alvo necessário, o lugar aonde Satanás iria atacar, ele apareceu e começou a falar com Jesus, né? E ele viu que Jesus tinha fome e ele usou da brecha. E ele falou assim, você é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães e coma. E Jesus, ele o quê? Ele usou a palavra de Deus, essa palavra que nós lemos, não só de pão viverá o homem, mas, né, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, Jesus, ele venceu, venceu aquele momento, venceu a tentação, né? Através da palavra. E Satanás se usou da própria palavra para tentar enganar Jesus, né? Dizendo para que ele se atirasse num alto monte ali, porque com certeza o Senhor daria ordens aos seus anjos para o guardarem de todo o mal, né? Satanás conhece a palavra e ele reivindica a palavra para ele poder agir nas vidas que estão ao nosso redor, nas nossas vidas, né? E se nós estivermos ali variando a nossa vida, né, num momento vulnerável, se você não se usar do poder de Deus para vencer, Satanás vem, porque ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E quantas pessoas fraquejam num momento de raiva? Quantas pessoas fraquejam num momento de nervosismo, falando palavras terríveis, né, amaldiçoando a si, amaldiçoando a sua família, amaldiçoando, né, os seus negócios, amaldiçoando, né, a sua casa como um contexto de vida, né? E aí Satanás se usa da própria palavra da pessoa para poder agir e trazer a malignidade. Trazer a malignidade. Então, irmãos, assim como o Senhor falou aqui que ele deixou o povo de Israel passar fome no deserto e depois o sustentou com o maná, né? Eu gostaria que você se atentasse, porque a todo momento e a todo instante, Deus quer que você prove a sua fé. Deus te conhece melhor do que você mesmo, mas, né, a nossa vida ela cresce espiritualmente quando nós exercemos a fé. Não tem como você crescer espiritualmente sem você exercer a fé, porque senão tudo seria, né, como se diz por aí, pianinho, né? Tudo seria muito bom, né? Né? Então, né, nós, né, devemos o quê? Exercer a nossa fé para que a nossa fé, né, ela seja manifesta e nós cresçamos espiritualmente. E quando você age por fé, você age segundo a palavra, né? Não adianta você falar assim, não, eu vou agir por fé, segundo a palavra que o pastor falou. Mas tu pode falar um monte de bobagem. E você vai falar, né, que você está agindo por fé na palavra que o pastor falou, quando na verdade você tem que agir por fé na palavra com que Deus falou. Se o pastor falou a palavra que Deus falou, muito bem. Mas a sua fé é exercida baseada na palavra. Na palavra de Deus. Sua fé, ela é baseada na palavra de Deus. Quantas vezes Deus quer que a sua fé seja exercida para você poder crescer espiritualmente, assim como ele fez ali no povo de Israel, com o povo de Israel no deserto, deixou passar fome. E a atitude do povo foi de blasfêmia, de murmuração. A atitude do povo foi de reclamação e de desejar ser escravo. Você já viu alguém desejar ser escravo? Mas eu quero ser escravo. O Israel falou isso. Falou para Moisés isso. Moisés, muito melhor era lá a vida do Egito, onde nós éramos escravos. Lá, pelo menos, nós tínhamos o que comer. Aqui, nós somos livres, nós não temos o que comer. E o povo de Israel era um povo, irmãos amados, terrível. Se você olhar, você vai ver que o povo de Israel era um povo terrível. Assim como um monte de crentes hoje. Povo terrível. Não tinha fé, não tinha amor a Deus, não tinha respeito pelos seus líderes. Né? Via uma glória de Deus no deserto, né? E blasfemavam contra o Senhor, né? Rapidamente, né? E clamavam. E eu vou dizer para você, ouça bem o que eu vou falar para você ainda. Ainda que você esteja colhendo de frutos terríveis que você plantou. Ainda que você esteja colhendo de frutos terríveis que você plantou. Se você olhar para o Senhor jamais deixará de enviar o maná necessário para a sua vida. Deus te sustentará ainda no sofrimento, na dor e na angústia, ainda que esteja faltando coisas por sua culpa mesmo. Né? O Senhor ainda assim, pelo seu amor e pela sua misericórdia, te mantém de pé. Até chegar um momento que o Senhor concluir que não tem mais jeito. Eu acho que o dia da nossa morte, irmãos, o dia da nossa morte é quando, na verdade, como Deus é o dono da vida, né? Deus é o dono da vida. Né? Então, Ele estabelece todas as coisas, estabelece a vida também. Então, eu penso que o dia da nossa morte é o dia que o Senhor falou assim, tudo o que Ele deveria fazer, ou melhor, tudo o que deveria acontecer com Ele já aconteceu. Então, não tem mais sentido a vida. Não é mais necessário a vida, porque tudo que ele tinha que viver, ele viveu. Todas as oportunidades que ele tinha, ele teve. Que ele tinha que ter, ele teve. Né? A vida, a nossa vida, o nosso percurso, nosso roteiro neste mundo foi estabelecido por Deus e nós vamos passar por tudo aquilo que foi estabelecido por Deus. Né? Chegar um momento que Deus fala assim, não é mais necessário a vida, porque tudo o que deveria acontecer já aconteceu. Quantas vezes, irmãos, a pessoa sofre, e o Senhor vai cuidando. Vai cuidando até o Senhor concluir que acabou. Não é mais necessário ele ser desafiado na fé, não é mais necessário ele ser disciplinado, né? Por conta de que tudo aquilo que Deus planejou para determinada vida estivesse acontecendo. Deus planejou diversas coisas para a sua vida. Acredite que você está vivo hoje, porque ainda tem coisas a acontecer na sua vida. Né? Não é porque Deus olhou para você e achou você bonzinho. Que seja assim, né? Olhar para nós, ele é bonzinho. Né? Apesar do Senhor ter dito que nós somos maus, né? Né? O Senhor Jesus falou, vocês, mesmo sendo maus, vocês conseguem dar boas coisas aos seus filhos. Né? Então, nós devemos, irmãos, acreditar que os cuidados de Deus, como foi no deserto, está sobre as nossas vidas. Então, por que a ansiedade domina as pessoas? Independentemente do contexto de ansiedade, tipo assim, se é por uma grande aflição gerada por consequências negativas, ou se é por algo que Deus quer promover na vida da pessoa e espera atitudes que devam ser ali trabalhadas e tratadas na vida, na sua vida. Então, né, aí começa já a nossa reflexão espiritual, né, de como devo lidar com a ansiedade, porque apesar de toda a dificuldade e toda a luta, Deus não me abandonará. Deus não vai te abandonar e deixar com que, né, as coisas aconteçam na sua vida de tal forma que você seja uma pessoa que vai, né, sentir ali a necessidade básica que Deus estabeleceu para a humanidade, para o homem. Aí você fala assim, mas por que tem fome no mundo? Porque as pessoas não têm Deus. Porque as pessoas cultuam deuses estranhos. Essas são amaldiçoadas. Estão distantes dos cuidados de Deus. Quando você erra, está colhendo os frutos dos seus erros, mas você se volta para o Senhor está ali cuidando de ti. O Senhor está ali cuidando de você. Né? Assim como no deserto, né? Moisés falou aqui, olha, vocês andaram 40 anos no deserto, né? O Senhor mandou uma comida do céu que vocês nunca tinham visto. E ninguém nesta terra tinha visto ainda. Né? Moisés falou, olha, vocês não tinham visto, nem os pais de vocês tinham visto ainda. O maná no deserto, e Deus estabeleceu ali já questões de fé, porque ele falou assim, olha, vocês devem colher, né, um limite de comida, de maná, para cada pessoa que está dentro da sua casa, porque se sobrar, vai apodrecer. Né? As pessoas guardavam, mesmo assim as pessoas guardavam e apodrecia. E no dia seguinte vinha maná de novo, né, exceção do sábado, que aí sim eles tinham que guardar, colher duas porções e no sábado não estragar. São as regras de Deus, os milagres de Deus e as pessoas teimosas deixam de cumprir ainda assim por falta de fé. Não vou colher mais porque talvez amanhã não tenha. E aí apodrece, e aí sofrem as consequências, vamos dizer assim, pelas suas atitudes loucas. O Senhor falou assim, no livro de Mateus, capítulo 6, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês valem muito mais, não valem? Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos e com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas as coisas, todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. É interessante, irmão, né? Você vale mais do que pássaros, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? E o Senhor fala aqui algo assim que às vezes são deturpadas e a gente gostaria de esclarecer também determinadas coisas neste momento, porque o Senhor fala assim, né, que nós não devemos nos preocupar com o que comeremos, com o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque Deus sabe do que nós precisamos. E essa palavra, ela é muito importante, irmãos, você se lembrar, sabe? É muito importante de você se lembrar que o Senhor sabe daquilo que você precisa. Ele é o teu supridor. Deus é o teu supridor. Ele sabe daquilo que você precisa. E Ele cuida de você de tal forma, né? Porque Ele sabe daquilo que você precisa, que Ele prepara o trabalho, que Ele prepara, né, a moradia, que Ele prepara todas as coisas para que você tenha aquilo que você necessita. Né? Para que você tenha, né, as suas necessidades supridas. Então você se lembre sempre que Deus sabe daquilo que você precisa. Né? Eu lembro assim que, né, quando eu fiquei desempregado 3 anos, né? Vocês já ouviram essa história aqui? Eu lembro que eu orava ao Senhor e eu falava assim para ele, falava assim, Senhor, tu disseste, né, que do suor do nosso trabalho nós comeríamos. Então eu quero o suor do meu trabalho, né? Eu falava para Deus isso, né? Eu falava para Deus, e quando eu falava isso, né, eu me sentia forte. Porque eu sabia que Deus, ele não é uma pessoa injusta. Né? Deus, né, ele amaldiçoou o povo. Isso foi uma maldição, viu, irmãos? Né? Deus amaldiçoou Adão dizendo isso. Né? Só que Deus é tão maravilhoso que ele cuida de todas as coisas. Né? Ah, é? Nós temos que ter, então? Então ele cuida de dar. Ele falou, então ele cuida para que nós possamos o quê? Né? Ter ali, né, a necessidade suprida através daquilo que ele determinou que deveria acontecer com o homem para que a sua necessidade fosse suprida. Né? E se, né, e aí, se faltasse ainda mais tempo, o trabalho aí, se faltasse, né, o dinheiro para o sustento, Deus enviaria o maná. Que ele é justo. Deus enviaria o maná para que a necessidade fosse suprida. Para que a necessidade fosse suprida. E obviamente, irmãos, a gente sabe, né, que o nosso Deus, ele trabalha e às vezes a gente não vê, né? Então, quantas vezes Deus te protegeu do bandido, do assassino, e você nem percebeu. Ele estava passando pertinho de você ali e você nem sabia que ele era um bandido, um assassino. Então Deus faz coisas, às vezes, na nossa vida que nós nem sabemos. Então eu creio que os milagres de Deus me acompanharam durante esse período de desemprego que eu falei para os irmãos aqui que nós passamos. Então, irmãos, nós temos que lembrar da palavra, porque o Senhor Deus falou assim, né? Né? Jesus falou e Deus falou. Nós lemos aqui os dois textos, falamos aqui dos dois textos, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem, que procede da boca de Deus. Então, né, nós nos alimentamos pelo poder da palavra. Às vezes nós estamos tendo uma necessidade terrível, incrível, e nós nos consolamos pelo poder da palavra, nos fortalecemos pela palavra, né, nós nos alimentamos da palavra, para que, né, possamos o quê? Ter as nossas necessidades supridas. Porque se você fraqueja num momento de dificuldade, aquilo que já está ruim vai ficar muito pior. Aquilo que, né, deveria gerar assim uma providência, um milagre de Deus na sua vida, vai ficar muito pior. Por conta das suas palavras, das suas atitudes, porque o diabo anda ao nosso derredor, fugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Né? Procurando a quem ele possa devorar, procurando a quem ele possa destruir. Né? E Jesus, ele falou também uma palavra interessante quando ele falou assim, ó, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, e ele disse assim, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio. Então, às vezes a gente olha as perspectivas da nossa vida, talvez você olhe as perspectivas da sua vida você sinta medo, ou você sinta angústia, né? Mas saiba, irmãos amados, que quando nós estamos em Deus, né, nós olhamos para o nosso dia, sabemos que o dia de amanhã, né, ele pode não ser fácil, mas vamos viver o dia de amanhã, amanhã. Vamos viver a luta do dia de amanhã, amanhã. Sem deixar com que a ansiedade nos domine, porque amanhã Deus estará conosco do mesmo jeito. Porque amanhã, a palavra de Deus também estará se cumprindo nas nossas vidas do mesmo jeito. Né? Não deixe a ansiedade te dominar, porque o amanhã pertence a Deus e basta, né, o mal de cada dia para as nossas vidas. E no mal que aconteça, né, no dia seguinte, Deus estará lá, cuidando para que isso não nos afete, além daquilo que nós possamos suportar. Né? Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então, talvez você, em determinado momento, converse com fulano, beltrano, ciclano, né, esposa, marido, sei lá, filho, mãe, pai, e você começa a falar, né, do medo que você tem do dia de amanhã, mas que isso não gere ansiedade. Que esse medo não seja algo, né, que você esteja, que esteja dominando a sua vida, porque se você deixar a ansiedade dominar a sua vida, você vai ter problemas físicos, você vai ter problemas terríveis, né? E isso, não, com certeza, não vai te fazer bem. Né? Ou seja, irmãos, olhamos sempre para a palavra de Deus para sermos fortes. Olhamos para aquilo que Deus fez e acredite, se você precisar que Deus envie o maná, ele dará o maná. Se não, Deus te dará forças, sabedoria, entendimento para você o quê? Para que você obtenha aquilo que é necessário para a sua vida. Só seja fiel a Deus. Não esteja errando de forma recorrente. Nós erramos, né, em determinado momento da nossa vida, né, e colhemos os frutos desses erros, mas isso já não deve fazer parte da vida da pessoa. Aquela pessoa que está colhendo o fruto dos seus erros hoje, que esses erros que geraram esses frutos não estejam fazendo mais parte da vida da pessoa, senão esses frutos podres e estragados continuarão. E aí, né, que Deus pode fazer por conta da santidade dele? Né? Aí as pessoas vão sofrer de forma terrível como o povo de Israel. Sofreu, morreram no deserto. Todos os homens adultos que saíram do Egito morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Não prosperaram, foram destruídos pelo próprio Deus, por conta das suas atitudes terríveis, recorrentes, irmão. Né? Deus nos disciplina, ele falou aqui, Deus nos disciplina como um pai disciplina um filho. Porque se o pai não disciplinar o filho, né, o filho vai ser terrível. As atitudes do filho vão ser terríveis. Assim como nós, se Deus não nos disciplinar, nós seremos pessoas más e terríveis. Né? E a disciplina nunca é agradável. A disciplina, irmãos, nunca é agradável. Mas o resultado da disciplina é maravilhoso. Porque depois, aquilo que não era agradável, né? Será reconhecido pela pessoa que foi disciplinada como necessário. Como necessário para nós vivermos neste mundo terrível e tenebroso. Né? Então, você, então, neste dia, passe a ser uma pessoa que olha com outros olhos a sua vida, que olha com outros olhos as dificuldades que você está enfrentando. Né? Busque sempre em Deus, irmãos. Busque sempre em Deus. Na ansiedade, busque o socorro de Deus. Busque o conforto espiritual de Deus. Deixe Deus falar a você, né? Deixe Deus revelar a você o poder da palavra dele, dizendo não, né? Dizendo eu vou cuidar de você, dizendo, né? Você não vai sucumbir, dizendo que ele é um Deus presente. Busque Deus, busque o socorro de Deus, para que você tenha a vitória. Quantas vezes Davi, triste, amargurado, buscava o socorro de Deus, a presença de Deus, quantos salmos foram escritos por Davi no momento de aflição terrível. E todas as vezes que ele terminava o salmo, né, uma palavra de esperança para ele mesmo. Então que você, sabe, que você aprenda a lidar com a sua vida. Aprenda a lidar com seus sentimentos. Aprenda a lidar, né, para que você não perca, para que você não erre, e para que as coisas que são de Deus sejam intensificadas na sua vida, né? Mas você tem que se lembrar de todo o contexto da palavra, onde Pedro falou, sede sóbrios e vigilantes. Né? Você não se perca na sua jornada, sendo uma pessoa nécia, uma pessoa que não vigia, sendo uma pessoa que não é sóbria, uma pessoa que vive falando e sendo influenciada pelos seus sentimentos. Está com raiva, fala um monte de bobagem. Né? Está nervoso? Está nervosa? Né? Tem atitudes de uma pessoa louca, ao invés de uma pessoa sóbria. Sejam sóbrios. Né? Sejam pessoas vigilantes. E eu sei, irmãos, sabe? Eu sei o que é um lar de uma pessoa que age segundo as suas emoções. É terrível. Dá um péssimo testemunho. Né? Não tem paz o lar. É terrível. Só coisas ruins. Por isso, seja aquele que gera as coisas boas na sua casa, para que o nome de Deus seja glorificado, para que você seja uma pessoa abençoada. Fique de pé, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. tem alguma coisa que está te incomodando, é hora de você lançar sobre Jesus, né? Jesus falou: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Você quer obedecer a Deus? Então faça, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que pode todas as coisas e faz todas as coisas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, ó Deus, chegou a hora de nós abençoarmos a Tua igreja e Teu povo mais uma vez, Senhor. Toca, Senhor, com Teu Espírito Santo sobre cada vida que aqui está, Senhor. As enche com Teu Espírito, Senhor. Dá um Espírito, Senhor, de mansidão. Dá um Espírito, Senhor, de toda a terra, Pai, onde, Senhor, ou, Senhor, estas vidas, Senhor, da glória, Pai, ou sejam, Senhor, grandes instrumentos seus para demonstrarem ali a brandura, demonstrarem ali a mansidão daquele, Senhor, da glória que te serve, daquele, Senhor, de toda a terra, Pai, ou Deus que te adora em espírito e verdade, Senhor. Manifesta-te, Senhor, manifesta-te, Senhor, com poder e graça, Senhor, transformando cada vida aqui, transformando, Senhor, a história de cada vida que aqui está, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, Senhor, que estas vidas agora sejam abençoadas, tocadas pelo Teu poder, Senhor. Tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Tocadas pela Tua unção. Pela Tua unção poderosa, Senhor. Pela Tua unção, Senhor. Reservada àqueles que Te amam. Àqueles que Te adoram, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu abençoa os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.